A partir de agora, você acompanha as principais notícias do estado no CBN Paraná, que conecta a programação na CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e também CBN Ponta Grossa. Aqui em Curitiba, uma grande operação está sendo realizada pela Polícia Federal e pela Receita Federal, mirando uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. A repórter Sheila Pessoa, aqui da CBN Curitiba, está desde cedo acompanhando, apurando os fatos e tem esses dados para todo o Paraná. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da CBN. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Paraná, em parceria com a Receita Federal, no início da manhã desta quarta-feira, e ocorre em 17 cidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, e tem como alvo integrantes de um grupo criminoso que utilizava o dinheiro do tráfico de drogas para comprar imóveis, veículos e objetos valiosos para dissimular a origem real desses valores. Duas pessoas já foram presas e, de acordo com a Polícia Federal, são dois homens que são considerados os principais alvos, os chefes desse grupo investigado. Eles foram presos em Curitiba e as prisões foram feitas em Curitiba e em Balneário Camboriú. A operação, batizada de Follow the Money, também conta com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina para cumprir 35 ordens judiciais. Desse total, 33 mandados foram de busca e apreensão, além dessas duas prisões que já foram feitas. Todos esses mandados são cumpridos em Curitiba, Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Matinhos, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina e Loanda, aqui no estado do Paraná. Também houve mandados cumpridos em Balneário Camboriú, Dionísio Cerqueira, Itajaí, Itapuá e Barra Velha, em Santa Catarina, além da cidade de Barroquinha, no Ceará. Durante a operação, foram encontrados veículos importados, maquinário agrícola, jet skis e outros artigos valiosos. Em algumas bolsas encontradas em carros importados, mais de R$150 mil em espécie foram apreendidos pela polícia. Segundo as investigações, há fortes indícios de que os integrantes da organização criminosa tentavam camuflar o patrimônio e os rendimentos obtidos com o tráfico internacional de drogas. As ações criminosas eram lideradas por um empresário aqui da região de Curitiba, com negócios no ramo de transportes, construção e aluguel de máquinas pesadas. O responsável pela organização já foi preso por tráfico internacional de drogas e, para despistar a polícia, utilizava documentos falsos. Os policiais também identificaram remessas de cocaína que estariam vinculadas a esse grupo criminoso. Em uma delas, a droga estava escondida em uma lixeira de metal que seria transportada para o Nordeste com 700 quilos de cocaína que posteriormente seria enviada para o exterior. A outra remessa foi localizada em um navio rebocador em Santa Catarina com aproximadamente 800 quilos de cocaína. O líder da organização também usava dezenas de pessoas e empresas laranjas para não chamar a atenção. Ficou constatado que uma das empresas desse líder da organização gastou aproximadamente 18 milhões na compra de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços e também em despesas pessoais, mas tudo indica que nenhum serviço foi prestado, como explicou o auditor da Receita Federal, Ivens Lopes Ribeiro.
A operação é fruto de uma força-tarefa que rastreou o fluxo do dinheiro para identificar o patrimônio e o rendimento das atividades criminosas desse grupo. Somente nos últimos 2 anos, apurou-se que o líder dessa organização teve à sua disposição mais de 18 milhões de reais para gastos pessoais e para investimentos em maquinário para a operação de suas empresas. Para a lavagem do dinheiro, esta organização apresentava declarações de faturamento, mas sem que os serviços fossem efetivamente prestados. E mais que isso, na verdade, os contratantes desses serviços eram empresas também ligadas ao grupo criminoso e que movimentavam milhões ilícitos em suas contas bancárias.
Os podem responder pelos crimes de tráfico internacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa e sonegação fiscal. Joyce?
Muito obrigada, Sheila Pessoa. Essa operação com cumprimento de mandados, aliás, em várias cidades do estado, uma delas inclusive em Londrina, em Santa Catarina, no Ceará também, mas muita movimentação em Curitiba e na região metropolitana. A situação da dengue se agrava no Paraná, no Oeste Paranaense. A segunda morte causada pela dengue foi confirmada em Toledo. Nós vamos saber mais sobre isso e sobre a situação de todo o estado com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. A Secretaria de Saúde confirmou essa informação nesta terça-feira, o segundo óbito por dengue em Toledo, cidade que fica a 42 quilômetros aqui de Cascavel, é de um paciente de 78 anos. Ele tinha comorbidades e foi atendido no pronto atendimento municipal da cidade no dia 3 de fevereiro, onde permaneceu internado até o dia 7, quando foi transferido para o hospital de retaguarda aqui de Cascavel e após 3 dias não resistiu e faleceu. A primeira morte pela doença em Toledo também foi de um homem de 62 anos e ocorreu no dia 9 do mês passado. Uma semana depois, o município decretou situação de emergência motivada pelo crescimento no número de casos da doença no município. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, publicado na última sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Toledo já tem 1.009 casos confirmados da doença. Esse número ainda pode crescer significativamente, pois existem 831 pessoas com sintomas da doença aguardando resultado de exame. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 15.361 casos e 14 novas mortes provocadas pela dengue no Paraná. O boletim epidemiológico foi divulgado nesta terça-feira. No atual ano epidemiológico, que começou em julho de 2023, o estado acumula 73.928 casos confirmados e 37 mortes. 18 cidades do estado decretaram situação de emergência por epidemia de dengue. E as secretarias de saúde de todo o Paraná estão unidas no combate à dengue e reforçam o pedido para que a população redobre as ações de combate e prevenção, descartando materiais que possam acumular água. Também é recomendado que as pessoas que apresentarem sintomas como febre alta, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos, procurem imediatamente atendimento médico, evitando os quadros mais graves da doença. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica, por esse panorama. Ainda na saúde, a Justiça determinou a internação compulsória de um paciente com tuberculose que recusava tratamento. Isso aconteceu em Cornélio Procópio e quem vai contar mais é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. A partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, o judiciário de Cornélio Procópio teve que determinar a internação compulsória desse homem diagnosticado com tuberculose que se recusava a realizar o tratamento indicado para o controle da doença, que é altamente contagiosa. A ação de internação compulsória foi proposta pela Promotoria de Justiça, que constatou, a partir de um procedimento administrativo, que ele estaria aí não só prejudicando a ele mesmo, mas também há muitas pessoas por conta do contágio, né? O paciente tem 40 anos de idade, é usuário de drogas e álcool, foi diagnosticado com a doença em novembro de 2023, iniciou um tratamento ambulatorial ainda em dezembro do ano passado, mas ele abandonou em seguida. O pessoal da saúde tentou resgatá-lo, não conseguiu, por isso que chegou a esse ponto, né? Mesmo quando alertado pela equipe sanitária acerca dos riscos, ele não quis voltar ao tratamento. A decisão liminar, expedida pelo município de Cornélio Procópio, né, por meio da Secretaria de Saúde, é que providencia a imediata internação desse paciente, podendo ser, inclusive, utilizada a força policial, caso haja resistência por parte dele. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Agora vamos para a região dos Campos Gerais. Por lá, criminosos simularam um acidente de trânsito, roubaram um malote com cerca de R$30 mil e o crime aconteceu nos fundos de um banco na cidade de Ponta Grossa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem esses detalhes. Que movimentação por aí, hein? Digna de cinema, Luciana, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Foi mais ou menos assim, Joyce. Movimentou aí todas as equipes policiais que tiveram que cercar boa parte do bairro. O crime, então, ele aconteceu no meio da tarde de ontem no bairro da Nova Rússia, um bairro bastante comercial aqui em Ponta Grossa. Dois homens estavam em um Fiat Uno que colidiu frontalmente e de propósito com uma HB20 onde estava a vítima. Após a colisão, os criminosos desceram do carro armados, roubaram o malote e fugiram em uma motocicleta que estava estacionada no local do acidente. Muitas viaturas da Polícia Militar compareceram no local e iniciaram o patrulhamento, porém sem êxito durante a tarde. À noite, por volta das 9 horas, denúncias levaram a Polícia Militar até uma residência na Rua do Rosário, região central, onde estava um homem que, ao receber voz de abordagem, teria tentado correr para o interior da casa e se livrar do aparelho celular. Os policiais conseguiram realizar a abordagem e recuperar o telefone. Com o suspeito, foi localizado R$ 769. Questionado sobre a rotina no dia, ele não teria informado. Foi encontrado um capacete com as mesmas características do usado pelos autores do roubo, sendo que na residência não foi localizada nenhuma motocicleta, como também o abordado alegou não possuir aí veículo há um período razoável, não sabendo explicar o motivo de possuir um capacete de motocicleta. Após contato com o investigador da Polícia Civil, o mesmo solicitou aos policiais que o suspeito fosse encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada por essas informações, essa movimentação toda na região dos Campos Gerais. E a gente finaliza o CBN Paraná hoje com as informações da região de Campo Mourão. A Luciana Penha, da CBN Maringá, vai contar aqui para todos nós mais sobre um acidente que resultou na morte de duas pessoas. As duas morreram carbonizadas, só que uma dessas vítimas era paciente. Ela tinha acabado de receber alta, estava voltando para Medianeira e num veículo da Secretaria Municipal da Saúde. É realmente destaque no estado todo por conta desse contexto, não é, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Realmente, né? Esse acidente foi na tarde de ontem, na BR-369, em Mamborê, aqui na região de Campo Mourão. Um veículo Siena da Secretaria de Saúde de Medianeira bateu de frente em uma carreta de uma cooperativa agrícola da região. O carro pegou fogo e os dois ocupantes morreram queimados. Um era um motorista de 55 anos e o outro um paciente de 45 anos que estava internado em Faxinal, tinha recebido alta e estava voltando para Medianeira no veículo do município. A Prefeitura de Medianeira divulgou uma nota lamentando as mortes e informando que presta assistência às famílias das vítimas. O motorista da carreta não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Siena da Secretaria de Saúde de Medianeira é quem invadiu a pista contrária. E Joyce, também ontem no final da tarde, um outro acidente muito grave aqui na região noroeste. Mãe e filha morreram neste acidente, foi na BR-376 em Luanda. Um carro foi atingido por um caminhão ao cruzar a rodovia para entrar num trevo. No carro estavam quatro pessoas, marido, esposa, filha e um amigo da família. A mãe de 60 anos e a filha dela de 39, que estavam no banco de trás, morreram no local. Joyce.
Obrigada, Luciana, também por essas informações. Aqui na programação da CBN de todo o estado, conectamos mais uma vez CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e também CBN Ponta Grossa. Este foi o CBN Paraná. Amanhã mais uma edição.